Panorama Agrícola para 3 de julho de 2017, segunda-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Segunda-feira de lua crescente, 3 de julho, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: água corrente não mata gente. Mercado Agrícola fala sobre a safra recorde de arroz irrigado no sul do estado. E na entrevista do programa Tecnologia para Aumentar Produtividade do Mel em Xaxim.
Dica do dia.
Na dica de hoje, manejo para o controle e posterior erradicação do cancro europeu nos pomares de maçã. Reconhecer não apenas sintomas de cancros velhos, que já deixaram filhos, mas principalmente jovens que têm menor probabilidade de conter estruturas fúngicas que liberam e dispersam esporos do fungo ou sementes. Não basta achar cancro no pomar, deve-se procurar nas plantas, principalmente se já foi encontrada planta com cancros velhos. E todos os trabalhadores do pomar, podadores, colhedores, ralhadores, tratoristas, devem estar capacitados para identificar o cancro europeu.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje é com Valdocir Stanga, da Sulmel de Xaxim. Ele que é um dos maiores apicultores aqui de Santa Catarina. Aproveita bem todas as floradas, trabalha com migração de abelhas e faz troca de abelha rainha. Acompanhe.
Tem aproximadamente 2.000 colmeias.
Só na região de Xaxim?
A região de Xaxim. Eu faço imigração com as colmeias. Eu levo para uma florada para outra. Termina uma florada, vou para outra florada. Principalmente começa com bracatinga, depois vai para uva do Japão, depois vai para eucalipto, e aí vem para lacanola.
As abelhas trabalham praticamente o ano inteiro?
O ano inteiro. Levando na flor, ela dá continuidade o ano inteiro.
Esse mel da uva de Japão, como é que é?
Ele é um mel bem claro, suave, e ele não cristaliza. Se ele for só uva do Japão, ele não cristaliza o mel. Fica sempre a mesma sabor e não perde a qualidade do mel, não pega acidez com o decorrer do tempo, ele se mantém sempre a mesma qualidade.
Tem mais tempo de prateleira?
Isso, ele aguenta muito mais sem cristalidade. O povo prefere mais esse mel da uva do Japão.
Para quem não é da área e não entende, uva de Japão, o que é?
É uma árvore trazida, ela dá no alto do no rio Uruguai, toda a costa do Uruguai, ela quer calor, é uma árvore que veio de fora. Ela se adaptou bem a esse clima. Daí, onde que não dá muito vento, ela produz muito néctar.
E o mel de Bracatinga, ou o melato de Bracatinga, como é que é?
Ele é de 2 em 2 anos, né? E ele é da casca da Bracatinga. Essa é que a abelha colhe, aquele, um bichinho, um pseudo, que fura a casca, ele larga um líquido. E esse líquido é doce, a abelha colhe e é transformado em, com enzima dela, transformado em mel.
O senhor tem lá em Xaxim um entreposto também?
Tem um entreposto de mel na região oeste.
Qual é a sua produção anual?
De 90 a 130 toneladas.
Por ano?
Por ano.
Emprega quantos funcionários?
Tem 38 funcionários.
O senhor exporta também?
Não, a gente não exporta, só comercializa em mercado interno.
Só Santa Catarina?
Só Curitiba, São Paulo. E tem outras partes também que vai, que os caras pedem, a gente manda por transportador.
Que avaliação o senhor faz da última safra?
Foi ótima, uma safra que ninguém esperava naquela região de mel de eucalipto. Foi colhido muitas toneladas.
Que tecnologias o senhor emprega junto à colmeia, junto à sua produção?
A gente cuida muito a colmeia, trocar rainha todos os anos, trocar rainha. E daí a gente troca a rainha e elimina a velha, né? Sempre para ter sempre uma produção com maior aumento em quantidade de mel.
A Epagre lhe ajuda de alguma forma?
Ajuda muito na tecnologia, auxilia muito no campo também, às vezes quando acontece doença nas abelhas.
E quando é que o senhor começa a colher?
Começa outubro. As primeiras colheitas vai ser outubro. Temos agora da canola, mas a canola é bastante variada por causa, às vezes, se der muito frio ou chuva no inverno. Mas senão vai ter agora, mês de julho, vai ter mel de canola.
Então, recapitulando, o senhor consegue mel de canola, de bracatinga, de eucalipto e de uva de Japão?
Isso, essas cinco variedades.
Tem mel orgânico também?
Não, a gente não trabalha com mel orgânico, mas está pretendendo instalar só de apiários, que todos não têm condição de instalar, mas tem muitos apiários que têm condição de instalar em mel orgânico.
Quantas colmeias o senhor tem mesmo?
Está aproximadamente 2 mil colmeias.
Em quantos apiários?
A gente coloca em média de 70 a 120 colmeias cada apiário, conforme o tipo da flor. A uva do Japão dá para, conforme a quantidade, dá para colocar até 250, 300 colmeias.
Isso dá quantos apiários?
Na média de 15 a 20 apiários, até 30
desses. Em cada apiário o senhor tem um tipo de mel?
Cada florada, ele dá uma variedade de mel. Por isso, se tu levar no eucalipto, tu colhe o eucalipto. Se tu levar na uva, tu colhe a uva. Se tu levar na bracatinga, tu vai colher a bracatinga. É conforme, varia conforme a florada que a gente coloca. Trabalha com imigração, né?
Traz as abelhas de onde?
Começa a Ponte Serrada, Xaxim, né? E vai para... Elas vão para Mondaí, Caibira e Queza e Concórdia. Toda a costa do Rio Uruguai. Depois de lá vai para os eucalipto. Rio Grande e Santa Catarina. Na região de Santa Catarina tem muito eucalipto, mas daí tem também na região do Rio Grande. A gente varia em dois lugares por causa do tempo. Às vezes um lugar chove, o outro não. Então a gente se previne para poder colher um... Às vezes um lado falha, né?
O senhor põe em caixas e faz o transporte?
Transporta tudo com caminhão, carrega tudo com trator, paleteada, 4 em 4 colmeias por vez. E daí carrega, vai com o caminhão e puxa o trator junto para descarregar as abelhas.
Tem que cuidar bem das abelhas?
Tem que cuidar. A abelha é o que salva o Brasil, né? O mundo.
O senhor faz polinização ou não?
Não, ainda não estou fazendo. Só na canola que é polinização. Para canola, sim, é polinização. A canola.
Em qual região?
Daí de Colorado, Passo Fundo, tem Ronda Alta também.
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, que eles plantam muito canola.
E no caso do melato, é a cada 2 anos, em que cada região?
Pega na região de Ponte Serrada, toda a costa do alto da Planalto Serrano. Ela dá mais envaladas, assim, encanhadas, que onde que o bichinho fura a casca, ele não gosta de vento. Então ele dá mais nos... Onde que tem muito mais morro, mais rumo de colocar as colmeias.
Este ano não teve, só 2018.
Agora, nesse 2018, vamos ter de novo.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o apicultor Valdocir Stanga, da Sulmel de Xaxim, oeste do estado.
Informações do mercado agrícola.
Safra recorde de arroz irrigado no sul catarinense. O resultado da região, que é responsável por 63% da produção de arroz irrigado em Santa Catarina, com 94.900 hectares, registrou a maior safra de arroz irrigado da história, com uma produtividade média de 7.755 quilos por hectare. A safra 2016-2017 foi praticamente 10% maior quando comparada à safra passada. As informações são do engenheiro agrônomo Douglas Jorge de Oliveira, líder do projeto Grãos da Epagre no sul de Santa Catarina. Em valores corrigidos, esse aumento de produção na lavoura gerou quase R$ 60 milhões a mais na economia regional. A região de Criciúma teve o maior crescimento entre as três regiões do sul, com 14,3%. Em Araranguá, o aumento foi de quase 10% e na região de Tubarão, mais de 6%. Os dois principais motivos para a safra recorde foram clima favorável e a adoção de cultivares com alto potencial produtivo. O verão mais seco, com grande número de dias ensolarados e com temperaturas máximas mais amenas, permitiu às plantas renderem mais. O cultivar SCS-121CL Clearfield da Epagre respondeu sozinho por mais de 50% da área plantada na região sul de Santa Catarina. Informações da safra do arroz irrigado, de Douglas Jorge de Oliveira, da Epagri em Araranguá.
A Epagri e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.